apenas uma nota, estavam aqui a chamar a atenção do seguinte. Na ata 196, nós fizemos mesmo a discussão do projeto do EI do PAN relativamente à contaminação e remediação dos solos. É uma discussão que, aliás, se bem se recorda, Sr. Presidente, deu aqui aso até algumas trocas de, entre aspas, de galhardetes sobre a oportunidade ou o oportunismo da apresentação desta iniciativa e até culminou com uma recomendação da parte do PSD, no sentido do deputado do PAN, o André Silva, o deputado André Silva, ponderar a exclusão ou a não apresentação ou não subsistência do mesmo a PUNAR. A verdade é que nada disso refere, ou seja, há apenas uma referência de que a iniciativa foi apresentada, que contou com a intervenção ou com as intervenções dos deputados, deputado Luís Apone, Renato Sampaio, Jorge Paulo Vieira, António Costa e Silva, mas eu acho que isto é básico demais, não é? Considerando... Era a iniciativa do PAN, que era exatamente igual à do PEV, cujo PEV estava sujeito à redação final, que nós acabaríamos por aprovar como último ponto dessa ordem de trabalhos, e que aqui discutimos sobre a oportunidade, as regras de funcionamento da Comissão, e que, portanto, eu estava aqui a dizer que eu acho que fizemos aqui uma discussão que é um pouco mais, que mereceria, pelo menos, uma referências mínimas em termos de ata. Até porque aqui discutimos questões de oportunidade e é que a ata não espelha. Não tem que espelhar tudo, mas acho que, Sr. Presidente, dizer apenas que intervieram no debate os senhores deputados me parece pouco, mas enfim.
Muito bem.
Uma densificação mínima, tendo em conta a matéria que foi, e até para futuro, eu acho que merecia, de facto, algumas considerações, alguma densificação.
O mínimo que seja. Na sequência dessa discussão, o compromisso que nós estabelecemos foi que iríamos contactar o PAN no sentido de saber se mantinham ou não a iniciativa. Nós temos uma resposta por e-mail do PAN a dizer que estavam a ponderar essa matéria e ainda não tivemos resposta definitiva. E, portanto, talvez...
Tudo bem, podemos fazer... Exatamente, o que está em causa é não termos... Não há
nenhuma... Podemos pôr uma referência, uma linha sobre isso.
Eu acho que o caso concreto... e até para efeitos preventivos e para futuro, mereceria, do ponto de vista do PSD, uma referência mínima que não temos que densificar tudo o que cada um disse, mas julgo que faria sentido, neste caso concreto, alguma densificação desta parte da nossa reunião.
Portanto, o que seria colocado na ata era os deputados questionaram da oportunidade da...
Tendo em conta que já há uma iniciativa que inclusivamente nessa mesma reunião foi aprovada a sua redação final.
Muito bem, se estiverem de acordo, faremos uma linha com essa menção. Muito bem, então passamos então agora à distribuição das iniciativas legislativas. Projeto de lei 1159/13, 4ª sessão do PEV, determina a elaboração pelo Governo do relatório anual sobre as assimetrias regionais em Portugal e a respectiva apresentação à Assembleia da República. O relator cabe ao grupo parlamentar do PSD. Depois, quando houver oportunidade, indicarão o nome, por favor. Projeto de lei 1160/13 da 4ª sessão, do PEV também, determina a elaboração pelo Governo um relatório sobre o clima prévio à apresentação do Orçamento de Estado, com vista à sua apresentação à Assembleia da República. O relator cabe ao grupo parlamentar do Partido Socialista, que será o Sr. Deputado Luís Vilhena.
Sim,
Muito bem. Desceu também à Comissão, em conexão com a nossa Comissão, o Projeto de Lei 1161/13, da 4ª Sessão do Bloco de Esquerda, determina a obrigatoriedade da análise à presença de glifosato na água destinada ao consumo humano, alteração ao regime da qualidade da água destinada ao consumo humano. A Comissão competente é a 7ª Comissão, no entanto, será em conexão com a nossa. Vamos então agora passar aos pareceres do Projeto de Lei 669/13, a 3ª Sessão do Bloco de Esquerda, que aprova o processo extraordinário de restauração das freguesias extintas. Relator, o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se bem se recordam, Srs. Deputados, na anterior reunião eu suscitei que o parecer relativamente a este projeto de lei do Bloco de Esquerda fosse adiado, porquanto me suscitaram dúvidas sobre o cumprimento do regimento relativamente ao artigo 3º desse mesmo projeto de lei. E nesse sentido, hoje de manhã, e só hoje de manhã, e peço imensa desculpa aos senhores deputados por só ter feito de uma forma tão tardia, eu enviei uma segunda versão, já passava das 10, portanto, há menos de uma hora atrás, ou há pouco mais de uma hora atrás, uma nova versão que passa basicamente a contemplar a opinião do deputado relator e que faz uma pequena alteração nas conclusões. E a opinião do deputado relator, que antes não tinha, passa agora a constar em que eu digo claramente que, da minha parte, naquilo que é a minha opinião, o artigo 3º, nomeadamente, nos seus números 3 e 4, não dá cumprimento à disposição do artigo 118 do Regimento da Assembleia da República, o qual atribui em regime de exclusividade o poder de iniciativa legislativa aos deputados, aos grupos parlamentares e ao Governo, e em matérias regionais às Assembleias Legislativas e aos Governos Regionais, e nos termos da lei ao grupo de cidadãos e eleitores. Sem embargo, essa referência, porquanto o artigo 3º da projeto de lei atribui competências à Comissão para apresentar uma proposta contendo o mapa das freguesias a desagregar, que será submetido à votação na generalidade, na especialidade e votação final global em reunião plenária. Ora, do nosso ponto de vista, essa atribuição, ainda que seja por via de uma lei, competências a uma Comissão que só tem competências delegadas através do seu Presidente da Assembleia da República, é, do meu ponto de vista, uma norma que viola o regimento. Sem embargo, do meu ponto de vista também, isso não impede que esta iniciativa possa ser discutida e deva ser discutida naturalmente em plenário, porquanto há sempre a possibilidade de, em sede de especialidade, esta disposição, naturalmente a confirmar-se e a ter eu razão naquilo que digo, poder ser alterada em sede de especialidade de forma a suprir essa, como eu digo, eventual, do meu ponto de vista, é uma irregularidade em face do regimento. E é isso, exatamente isso que eu digo em termos de opinião do deputado relator, e faço uma pequena alteração nas conclusões, onde habitualmente dizemos que o presente projeto de lei cumpre todas as posições constitucionais, legais e regimentais em vigor. Essa expressão foi expressamente retirada porque, do meu ponto de vista, não cumpre. Mas isso, de uma forma simplista, se apresente, julgo que poderemos votar, naturalmente, e discutir.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Algum Sr. Deputado quer pronunciar-se? Sr. Deputado João Vasconcelos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Deputado a elaboração deste parecer e, naturalmente, sobre a questão em concreto e que emitiu opinião, de facto é uma opinião legítima, que nós respeitamos, sem dúvida. Relativamente a essa questão, nós temos um entendimento diferente, nós tivemos a ver no grupo parlamentar, mas efetivamente aceitamos que possa ser discutido em plenário e, enfim, salvo melhor disposição em contrário, aceitaremos todas as propostas de especialidade, com certeza, se for caso disso, que vierem a ser introduzidas ou propostas por outros senhores deputados. Portanto, naturalmente, concordamos com esta proposta do senhor deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais algum senhor deputado quer intervir? Não havendo mais intervenções, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, posso dar por concluído, agradecendo o trabalho de elaboração do relatório. Sr. Deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Passamos então agora à PPL 187/13 do Governo. Aprova medidas de contingência a aplicar na eventualidade de uma saída do Reino Unido da União Europeia. Sem acordo, o relator é o Sr. Deputado Hugo Pires, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Relativamente a este relatório, o Governo apresentou à Assembleia da República uma proposta sobre medidas de contingência a aplicar na eventualidade de uma saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo. Na exposição de motivos da proposta de lei, o Governo sublinha a imprescindibilidade de definir soluções temporárias e de rápida implementação por parte dos Estados-membros de, no Plano Nacional, serem aprovadas medidas legislativas que, em condições de tratamento equivalente, protejam o direito de residência dos cidadãos nacionais do Reino Unido em Portugal, garantindo a melhor transição possível para esta nova realidade. A proposta de lei em análise visa a criação de um regime especial que atribui aos cidadãos do Reino Unido que residem em Portugal até o momento da saída do Reino Unido da União Europeia o direito de residência e o reconhecimento da totalidade da sua duração para a autorização de residência temporária ou permanente. O Governo propõe também a exclusão dos cidadãos do Reino Unido e seus familiares do Estatuto de Estudante Internacional até ao fim do ciclo dos estudos, e isto até 1 de janeiro de 2021. Relativamente à garantia dos direitos sociais, a proposta de lei em vista salvaguarda o direito da segurança social, do direito ao exercício de atividades profissionais e ao reconhecimento das qualificações profissionais e da proteção do vínculo dos trabalhadores em funções públicas e o acesso ao Serviço Nacional de Saúde. A proposta de lei considera ainda a relevância de garantir que estes cidadãos possam também continuar a conduzir em Portugal. Salienta-se a aplicação do definido na presente iniciativa pressuporá um tratamento equivalente às autoridades britânicas para com os cidadãos portugueses residentes no Reino Unido, prevendo-se desde já a possibilidade da suspensão da sua aplicação, caso o tratamento no Reino Unido não seja equivalente ao observado em Portugal. Relativamente à opinião do deputado, da minha opinião enquanto deputado relator, considerando o âmbito da competência material desta 11ª Comissão, cabe sublinhar a importância que a rede de centros locais de apoio à integração de migrantes deverá assumir neste domínio, numa lógica de proximidade, garantindo a adequada prestação de informações aos cidadãos. E, por outro lado, importa salvaguardar que na esfera da garantia dos direitos sociais dos cidadãos se assegura não discriminação no acesso ao arrendamento, nomeadamente em razão da nacionalidade. Assim, e concluindo, a Comissão de Ambiente, Ordenamento, Território e Descentralização considera que esta proposta de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário, pelo que emite o presente parecer que deve ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O que pires, os deputados queiram pronunciar?
Sr. Presidente, Sr. Deputado,
Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Apenas queria que o Sr. Deputado explicasse melhor o que é que ele pretendia dizer, que eu temo que possa não ter percebido bem, quando estabelece uma relação entre a não prorrogação do prazo previsto no artigo 50 do Tratado da União Europeia com a aplicação da Lei 13/2019, que assegura a não discriminação do acesso ao arrendamento e que alterou o Código Civil. Eu julgo que entendi, mas a redação não é, perdoar-me a ser deputado Pires, não é muito feliz a forma como está redigida a opinião. Eu sei também a opinião do deputado relator, não é votada, mas também se ela foi aqui inserida é porque merece ser discutida, naturalmente, julgo eu, não é? Se o deputado teve ainda por cima esse cuidado e essa preocupação. Mas, de facto, fiquei aqui um bocado, porque passa do tratado para a lei, sem que eu tenha percebido muito bem, talvez por erro de redação. Mas já agora, se me pudesse explicar melhor, eu agradecia.
Então,
mas...
Não havendo mais então intervenções, Sr. Deputado, o que pires,
Sr. Deputado Paulo Jorge Oliveira, quer um esclarecimento relativamente à questão do arrendamento?
É relativamente ao terceiro parágrafo da opinião do deputado relator, que não parece.
Parece-me um pouco. Peço desculpa. O terceiro parágrafo da opinião do deputado relator. Estabelece a relação entre aquilo que é a não prorrogação do prazo previsto no artigo 50 do Tratado da União Europeia e, portanto, com eventual perda dos direitos de residência conferidos. Presumo eu, neste caso concreto, aos nacionais, neste caso concreto, do Reino Unido, mas depois acrescenta vírgula a Lei 13, no entanto, ou seja, eu não percebo muito bem essa relação. Eu parti do pressuposto, como que diz, se não for prorrogado o prazo no artigo 50, nós sabemos que os residentes, ou os oriundos do Reino Unido, perderão automaticamente o direito de residência que é conferido a qualquer Estado-membro na União Europeia. No entanto, quanto a Portugal, tendo em conta aquilo que vai disposto no artigo, na Lei 13/2019, em que assegura a não discriminação no acesso ao arrendamento, essa questão não se colocará ou coloca-se. É essa a minha dúvida, que eu não percebi. Eu não estou a dizer que está errado, deputado, eu não percebi qual é, se eu posso deduzir que relativamente a Portugal, uma vez que a nossa lei assegura a não discriminação do acesso ao arrendamento, mesmo que o artigo 50, mesmo não haja uma prorrogação nos termos do artigo 50, a perda dos direitos de residência, nenhum não coincidirá, no caso concreto em Portugal, porque em Portugal... Não pode ser negado o acesso ao arrendamento e automaticamente não pode ser negado o acesso à residência no nosso país. Eu fiquei confuso, sinceramente.
Sr. Deputado Helena Roseta, faz favor.
Suponho que a intenção que está aqui é clara, eu próprio tinha chamado a atenção para isto na reunião passada. É um problema de redação, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Se talvez pusermos aqui um ponto a meio. e acrescentarmos o no entanto, isto fica tudo mais claro. Portanto, por um lado, importa, ou por outro lado, importa salvaguardar, tal, se não for prorrogado, deixarão de estar abrangidos, tal, ponto. Quando chega a União Europeia, ponto. No entanto, é preciso recordar que, para efeitos de arrendamento, a Lei 13 total já diz sim. Portanto, os ingleses em Portugal continuarão protegidos em matéria de arrendamento exclusivamente. É isto. É apenas uma questão de relação. Eu penso que o Sr. Relator, o Sr. Deputado Relator, poderá fazer isso. É apenas para ficar mais claro o sentido. Porque como o parágrafo é muito comprido, não percebemos se o salvaguardar se aplica ao artigo 50 ou se aplica à letra 2019. Portanto, é apenas um problema de tornar claro.
Muito obrigado. Apesar de que são matérias diferentes. Uma coisa é o direito à residência, outra coisa é o acesso ao arrendamento.
Por isso é que eu queria partir ao meio.
É melhor separar, de facto. Muito bem. Sr. Deputado...
Já agora nada obsta, e penso que isso será um passo futuro seguinte, que na própria Lei de Bases da Habitação, se a gente a chegar a aprovar, fique salvaguardado o acesso à habitação para todos, incluindo estrangeiros que residam em Portugal. Mas isso, ainda não demos esse passo.
Muito bem. Claro. Não há mais nenhuma questão a colocar sobre o relatório. Daria a palavra ao Sr. Deputado Pires para concluir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, muito obrigado pelas suas sugestões. Queria agradecer ao Deputado Jorge Paulo Oliveira. Por mim, nada a obstar. Realmente assim fica mais. As coisas ficam mais esclarecidas. E esta proposta foi vertida aqui porque houve uma discussão nesta Comissão relativamente a este ponto. E foi por isso que nós depois vertemos esta proposta aqui. Relativamente aos cidadãos para terem uma residência habitual e permanente, eles têm que ter mais de 5 anos a viver no nosso país. E, portanto, isto é para salvaguardar também as pessoas que estarão há mais de 5 anos a morar, a residir em Portugal, que possam ter acesso também aos cuidados de saúde, ao arrendamento e a uma série de coisas que estão previstas neste relatório.
Srs. Deputados, então, sendo assim, com esta alteração que foi sugerida, vamos passar à votação do relatório. Os Srs. Deputados votam contra, que se abstêm. Foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Pires, pela elaboração do relatório. Passamos então agora à especialidade dos projetos de lei 929 e 1075, respectivamente do PEV e do CDSPP, ambos sobre os veículos em fim de vida. O objetivo é que se procure encontrar um texto comum. Passávamos à votação na especialidade, se os senhores deputados estivessem de acordo. Sr. Deputado Rádio Sapaio, faz favor.
Sr. Presidente, isto é uma matéria que, em princípio, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está de acordo com o alargamento do prazo. Contudo, há aqui uma situação que é o problema das diretivas comunitárias sobre esta matéria. Eu preferia, se fosse possível, este adiamento na especialidade destes dois projetos de lei para estudar melhor a ver como é que vamos encontrar e compatibilizar aquilo que são as diretivas comunitárias com o problema destes dois projetos de lei. Nós pedimos o adiamento disto.
Deputado, faz favor, Sr. Deputado. Elisa, claro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, portanto, havendo um grupo parlamentar que pede o adiamento, naturalmente os verdes respeitam essa vontade. De qualquer modo, não devíamos pedir o adiamento pelo adiamento, e aquilo que eu solicitava ao PS e também incluindo o CDS, que tem projeto, era que pudéssemos ir conversando de alguma forma informalmente, de modo a que numa próxima reunião pudéssemos já adiantar e estabelecer eventualmente um texto, se tivéssemos consensualizado, ou seja, para não haver aqui um hiato de tempo parados e depois retomar tudo outra vez. Portanto, trabalharmos de informalmente numa conversação sobre o texto de substituição.
Muito bem, está feita a sugestão. Portanto, a requerimento do Partido Socialista, procederemos ao adiamento para a próxima reunião desta especialidade. Projetos de resolução que baixam. Projeto de resolução 1328/13 do PSD, que já vem da terceira sessão legislativa, recomenda ao Governo que proceda a um conjunto de ações com vista à despoluição do rio Antoine, rio Ulo e Caima, situados no concelho de Oliveira das Meias. O projeto de resolução 1360-13, a terceira sessão também do CDS-PP, que vai no mesmo sentido. O projeto de resolução 1378-13, a terceira sessão do Bloco de Esquerda, também no mesmo sentido. E o projeto de resolução 1393-13, a terceira sessão do PEV, exatamente no mesmo sentido. Senhores deputados, Sra. Deputada Ângela Moreira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Vamos pedir o adiamento da discussão deste ponto, uma vez que só tivemos acesso ao projeto de resolução do Bloco de Esquerda ontem, para melhor podermos discutir os projetos em causa. Obrigada.
Muito bem. Então, a requerimento do PCP, procederemos ao adiamento à próxima reunião da discussão para a apreciação deste conjunto de projetos, dos quatro projetos de resolução, do PSD, do CDS-EP, do BE e do PEV. Passamos então agora ao quarto ponto, apreciação e deliberação do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda para a audição do Conselho Metropolitano do Porto e do Presidente da Câmara do Porto no processo de implementação do Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos, parte na cidade do Porto e na área metropolitana do Porto. Sra. Deputada Maria Manuel.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores.
Sr. Deputada, peço desculpa, mas anteriormente o Sr. Deputado António Costa Silva tinha pedido a palavra. Para que efeito?
Sr. Presidente, só para dizer que, no nosso entendimento, isto é claramente um assunto da Comissão de Economia, da 6ª Comissão, não da 11ª. Assunto de transportes, Ministro do Ambiente também, que está na nossa Comissão, mas assunto concreto, portanto, é na 6ª
Muito
Comissão.
Muito bem, muito obrigado. Sr. Deputada Maria Manuel Rola, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado. De facto, a nossa solicitação entrou também na Comissão de Economia. Nós fazemos o requerimento também aqui, porque, de facto, tem a ver também com o poder local, tem a ver com o ambiente e com as alterações climáticas. Nós temos discutido esta questão no âmbito do roteiro da neutralidade carbónica. Parece-nos que faz sentido que a discussão seja abrangente e abarque a Comissão do Ambiente em conjunto com a Comissão de Economia, que tem também tratado destas questões. É este o entendimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e parece-nos que uma discussão conjunta fará todo sentido, não retirando aquilo que são as nossas competências também a nível dos problemas das alterações climáticas e que a redução tarifária vem, e aliás, tal como o próprio Governo tem vindo a apresentar, e nós também concordamos que a redução tarifária e uma ampla tarifa que leve a uma maior utilização dos transportes públicos, de facto, tem uma alteração a nível do ambiente substancial e de uma conversão também a nível dos transportes, que faz todo sentido que acompanhemos também aqui.
Obrigado, Sra. Deputada Maria Manuel Rosso. Sra. Deputada Heloísa Apolónio, faz favor.
Pois, eu acho que a minha questão se calhar já foi respondida, mas o que eu ia colocar era se estavam a ser solicitadas as mesmas entidades à Comissão de Ambiente e à Comissão de Economia, também não me estava a fazer muito sentido. Pelo que percebi, a questão que o Bloco de Esquerda está a levantar é fazer o requerimento às duas comissões para que seja feita uma audição conjunta. Eu não me recordo se é exatamente este o procedimento que costuma ser utilizado ou se, apresentando a uma comissão, se costuma referir o convite a outra comissão. De qualquer modo, se não é uma coisa para duplicar, pois nós não obstaculizaremos e aprovaremos nesse pressuposto de que é feita uma única audição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Os dois procedimentos podem ser utilizados, é uma questão de opção. Sr. Deputado Renato Sampaio, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, do PS, está de acordo com e subscreve a posição do PS sobre esta matéria. É evidente que isto é da competência praticamente da quase exclusiva, é um problema de passos, de custo de passos, embora obviamente que isso implica uma valorização do transporte público e a valorização dos transportes públicos depois tem a ver com tudo. Mas há aqui outra questão que eu gostava de levantar, é que neste requerimento aparece aqui, isto tem uma abrangência muito grande do ponto de vista daquilo que é o passe tarifário, a redução do passe tarifário nos transportes públicos na área muito grande do Porto. Ora, a área metropolitana são um conjunto de municípios. Quer dizer, pedir aqui ao Presidente da Câmara do Porto para vir, não entendo muito bem. Quer dizer, o Conselho Metropolitano, eu consigo perceber. Agora, vir o Presidente da Câmara exclusivamente, porque é que os outros Presidentes de Câmara não vêm, que há aqui uma discriminação negativa em relação aos outros Presidentes, que me parece que é. Eu percebo que é evidente que há na cidade do Porto, onde existe a maior rede de STCPs, que é um transporte público, o metro do Porto, mas, quer dizer, esse também tem uma interferência no conjunto da área metropolitana, globalmente, nomeadamente na primeira crua da área metropolitana. Eu não percebo qual é, o PS não se opõe, até gostamos de ouvi-los todos, se quiserem vir todos também não faz mal nenhum, se quiser vir só o Presidente da Câmara do Porto também pode vir. Agora, eu acho que há aqui uma certa incoerência, é valorizarmos o Conselho Metropolitano, que sim senhor, que representa todo, no fundo todos os municípios da área metropolitana do Porto, agora, e depois em contraponto temos aqui exclusivamente o Presidente da Câmara do Porto, nós não nos opomos a nenhuma das soluções. Agora, de qualquer maneira, parece-me um bocadinho, e eu acho que também temos de ter algum cuidado com este tipo de matérias.
Muito obrigado, Sr. Deputado Renato Sampaio. Sr. Deputado Maria Manuel, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Bem, eu de facto não tive hipótese de apresentar o requerimento e no próprio requerimento vem explicitado qual é a razão da chamada quer do Presidente da Área Metropolitana do Porto, quer do Presidente da Câmara Municipal do Porto. Isto tem a ver com decisões dispares entre a Área Metropolitana do Porto, na qual se abarca a Câmara Municipal do Porto, e a Câmara Municipal do Porto em reunião de Câmara relativamente à aplicação do PART e também às datas que estão inscritas na legislação para a aplicação do novo tarifário. E por isso mesmo queríamos tentar perceber de que forma é que toda a área metropolitana do Porto acaba por ter um tarifário em determinadas datas, a começar já dia 1 de abril, e a Câmara Municipal do Porto atrasa todas essas datas para finais de 2019 e inícios de 2020. E nesse sentido é que existe este destacar da Câmara Municipal do Porto, porque de facto nas outras câmaras municipais e segundo a área metropolitana do Porto, o PART está na sua aplicação dentro das datas definidas. No caso da Câmara Municipal do Porto, não, e nós temos uma preocupação quer a nível de articulação da área metropolitana do Porto e de como é que se vai implementar o tarifário e porque é que existe esta condição especial da Câmara Municipal do Porto relativamente a toda a área metropolitana do Porto e toda a aplicação do tarifário que na área metropolitana de Lisboa e área metropolitana do Porto, na legislação, está para a aplicação a 1 de abril deste ano. E tem a ver com esta diferenciação, por isso, se eu tivesse apresentado o requerimento, de facto, se calhar já tinha esclarecido a questão relativamente à especificação da Câmara Municipal do Porto.
Sr. Deputada, teve a oportunidade de apresentar o requerimento.
Não,
ok. Sr. Deputado António Costa e Silva.
Sr. Presidente, eu ainda queria voltar a essa questão, porque este é um assunto claramente da competência da Comissão. Aliás, e o texto está todo nesse sentido, é claramente a competência da Comissão de Economia, os tarifários são da Comissão de Economia, é claro que tem implicações ambientais, portanto é evidente, portanto, que este tipo de iniciativa até poderá ter alguma relação conexa com outras comissões, mas lendo o vosso texto, e é com base nisso que eu faço este entendimento, em nenhum sítio é referido que foi apresentado o mesmo requerimento na Comissão de Economia, e nós não somos bruxos, como deve imaginar, que foi apresentado na Comissão de Economia, e além disso, também no texto, nada é referido que se pretende uma audição conjunta. Portanto, e mais uma vez, também não somos bruxos. Por isso, das duas uma, ou isto entra na Comissão de Economia e é decidido e é pedido que, através dos presidentes, que haja uma audição conjunta, e aí parece-me bem, em que a Comissão do Ambiente esteja presente, perfeito. Segundo aspecto, que foi referido aqui pelo Partido Socialista, pelo Sr. Deputado Renato Sampaio, parece-me correta esta leitura, até por outras razões. Olhando para o texto, e foi essa a leitura que nós fizemos, quando entramos no campo das decisões municipais, eu acho que estamos a ultrapassar claramente as nossas competências. Ou seja, qualquer autarquia deste país tem a sua autonomia dentro dos seus diferentes órgãos tomar as decisões que entender quanto a tarifários, a prazos, aquilo que entender. Agora, esta comissão chamar um presidente de uma Câmara por uma decisão interna, sinceramente, não parece um bom princípio. Aqui estamos a falar de uma matéria de entendimento do Governo com uma área metropolitana. E é com o Conselho Metropolitano que nós podemos chamar. Uma coisa é para alguma opinião que nós queiramos ouvir um Presidente de Câmara que nos ajude na nossa legislação, no nosso trabalho interno, para alguma coisa em concreto. Agora, para decisões, essa parte nós nunca concordaremos colocar aqui, portanto, algo que tenha a ver com a autonomia das autarquias.
Muito obrigado. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria aqui dizer que o CDS, por princípio, não se opõe a nenhuma audição, como é óbvio, e neste caso concreto, tanto por válido e concordando com o pressuposto que a Sra. Deputada Heloísa Apolónia aqui colocou, de não haver duas audições, com certeza, que terá que haver só uma, nós não nos opomos. Agora, a dúvida que nos assalta é exatamente aquela que o Sr. Deputado António Costa Silva acabou de referir, porque está aqui em causa para esta audição é a questão, segundo eu percebi e segundo li também, da aplicação do tarifário a toda a área metropolitana do Porto ou não aplicação do tarifário a toda a área metropolitana do Porto. Isso parece manifestamente uma competência da Comissão de Economia e não da nossa Comissão. Estamos a falar de matéria de transportes, que é o que está aqui em causa e é isso que querem ser esclarecidos quando chamam o Presidente do Conselho Metropolitano e chamam também o Presidente da Câmara do Porto. E, portanto, a questão essencial é essa e, portanto, isto tem a ver com política de transportes. Obviamente, como isto tem implicações de outro cariz, inclusivamente que tem a ver com a nossa Comissão, mas não é isso que está aqui em causa. E nós também não podemos partir do princípio que tudo o que diz respeito a municípios ou a poder local, só porque diz respeito a poder local, é da nossa competência. É da nossa competência se estiver dentro das nossas especificidades. Neste caso concreto, parece-me claramente que é da Comissão de Economia e que não somos nós que vamos discutir o tarifário aqui nesta Comissão, porque não faz sentido, porque não está nas nossas competências. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Sr. Deputada Maria Manuel Rola, quer intervir?
Sim, Sr. Presidente. Só para concluir a discussão, relativamente à Comissão de Economia, eu sei que os senhores deputados não são bruxos, mas eu disse aqui mesmo precisamente por isso, que já deu entrada e será a nossa intenção é que exista uma discussão conjunta entre as duas comissões. A discussão está a ser iniciada aqui. A audição tem que ver com uma legislação nacional que implica prazos e que temos que perceber de que forma é que existem dificuldades na aplicação dessa legislação e diferenciação no território, parece-nos que faz parte também das nossas competências. De resto, pronto, podemos votar o requerimento e cada grupo parlamentar terá a sua expressão relativamente ao requerimento em causa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Bem, se eu conseguir perceber o entendimento geral da discussão, é que os senhores deputados entendem que isto é uma matéria que pode interessar à nossa Comissão, só que esse debate deverá ser feito em conjunto com e a partir da Comissão de Economia. Foi isto? É o entendimento com que eu fiquei. E, portanto, o que eu sugeria à Sra. Deputada Maria Manuela Rola era que o requerimento fosse votado neste sentido. No sentido de se proceder a uma audição conjunta com a Comissão de Economia, sendo aprovada na Comissão de Economia. É isto? Pois, eu estou aqui a colocar a questão, sendo aprovado na Comissão de Economia. Sr. Deputado Heloísa Apolónia, faz favor.
Exatamente essa questão é que o pressuposto que nós estamos a levantar é que isto é fundamentalmente matéria da Comissão de Economia, mas que também interessa à Comissão de Ambiente. A minha pergunta é, imaginemos que na Comissão de Economia o requerimento é chumbado. Portanto, fica sem efeito aquilo que foi aprovado na Comissão de Ambiente. É isso ou não?
A sugestão que eu faço é que se parte do pressuposto que o requerimento é aprovado na Economia. Se não for aprovado na Economia, acho que temos que reavaliar aqui na Comissão. Acho que não há outra forma de tratar do assunto. Estamos de acordo? Estamos de acordo com isto? Sr. Deputado António Costa e Silva?
Sr. Presidente, mas mantemos o princípio... Concordamos plenamente com a sugestão, mas mantemos o princípio que chamar um autarca por causa de uma decisão interna sobre essa matéria, votaremos contra essa matéria específica. Sobre a vinda do Conselho Metropolitano, tudo bem, não há problema nenhum. sobre a vinda de um autarca, como eu referi, de um presidente de Câmara, uma matéria de cidadão interna, aí estaremos contra. Portanto, fique claro depois na ata e neste texto.
Temos que votar separado, então. Eu acho que é a única possibilidade. Ok. Mas os senhores deputados estão a requerer a votação em separado e acho que temos que proceder. O senhor deputado Ângela Moreira, faz favor.
É só para dizer que concordamos com o requerimento e, se for possível, uma audição conjunta, ótimo. Se não, concordamos que estas entidades sejam ouvidas.
Muito bem. Então, vamos clarificar isto tudo. Primeiro, vamos votar em separado o requerimento para a vinda do Conselho Metropolitano e do Sr. Presidente da Câmara e depois votamos o requerimento no geral para uma audição conjunta. Se eventualmente não acontecer na sexta comissão, voltaremos aqui à comissão para reavaliar a situação. Está bem? Então, sim, separamos a votação. Senhores deputados que votam a favor da vinda do Sr. Presidente do Conselho Metropolitano do Porto, Senhores deputados que votam contra a vinda do Sr. Presidente do Conselho Metropolitano, levantem o braço, por favor. Que se abstém. Foi aprovado com a abstenção do CDS-PP. Senhores deputados que votam contra a vinda do Sr. Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, levantem o braço, por favor. Votam contra? PS e PSD, não é? Podem baixar. Que se abstém? CDS. O que quer dizer que foi rejeitado a vinda do Sr. Presidente da Câmara. E, portanto, agora vamos passar à votação do requerimento. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu coloco-lhe só uma questão que se me afigurou agora, é que, tendo reprovado a proposta da audição do Sr. Presidente da Câmara sobre esta matéria, se agora for aprovado na Comissão de Economia, é conjunta ou não é conjunta?
Acho que é melhor. Eu acho que não vamos estar aqui a antecipar a votação da economia, não é? Senhor deputado, em função do que for votado, nós teremos cá para decidir. Senhores deputados, então agora votamos o requerimento na generalidade sem a vinda do Presidente da Câmara do Porto. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado com a abstenção do CDS-PP. Passamos então agora ao ponto seguinte, ordem de trabalhos, que são outros assuntos. Senhores deputados, nós temos aqui hoje para resolver uma situação que é a primeira vez que vamos abordá-la e, de acordo com as novas regras, é que vão subir a plenário, ou foram entregues 3, 4, 5, 6 votos dos diferentes partidos sobre a greve climática juvenil e, de acordo com o que ficou definido na Conferência de Líderes, baixou à Comissão para eventualmente se proceder a um texto comum, ao entendimento para um texto comum. Portanto, o que eu queria era que os seus deputados se pronunciassem sobre essa matéria, ou seja, no caso de haver um entendimento para se chegar a um texto comum, ele terá que ser entregue até quinta-feira, até ao final da sessão plenária de quinta-feira. Portanto, temos 2 dias. Quinta-feira próxima, para poder ser votado na sexta. Ah, pois. Pois. Então tem que ser hoje, tem que ser entregue hoje, exatamente. Agora, há uma segunda possibilidade, que é pedir o adiamento para a próxima semana. Pois, eu só estou por cenários, não é? Claro, pode ficar tudo na mesma e cada um apresenta o seu voto, não é? Agora, esta é uma decisão que nós temos de tomar aqui. Sr. Deputado António Costa Silva.
Sr. Presidente, é no sentido de facilitar o resultado final, eu propunha que os serviços da nossa Comissão preparassem um texto que fosse o entendimento o mais comum possível. É a única forma que eu vejo. E depois passar pelos grupos parlamentares, ainda hoje, dentro dos prazos, e afinámos as concordâncias, portanto, entre aquilo que será possível aprovar em conjunto. É o que me parece, não vejo outra forma de resolver isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguns deputados quer pronunciar?
Sim, sim, é tudo de acordo com isto. Até hoje, ao fim do plenário, mandarem um texto com
o... Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Apolónio. Muito bem. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Muito bem.
Só para dar concordância àquilo que foi referido pelo Sr. Deputado António Costa e Silva e pelo Sr. Deputado Renato Sampaio, portanto parece-me que é aquilo que faz mais sentido.
Está de acordo com a proposta do Sr. Deputado António Costa e Silva? Sr. Deputada Maria Manuel Rolão também está de acordo? Só há aqui um problema que acho que nós devemos ter alguma solidariedade com os serviços. É que são 6 votos, todos eles com um peso político grande, todos eles, não é? O que vai fazer com que os serviços, para apetitarem um texto comum, vão ter que ser minimalistas, não é? E, portanto, certamente que irão fazer o melhor, mas terão que ter em conta essa dificuldade que os serviços vão ter, não é? Muito bem, então, portanto, será distribuído até ao final, antes do final de hoje, do plenário, um texto. Portanto, agora era preciso que todos estivessem muito atentos, porque todos têm que pronunciar com a devida latitude até ao final do plenário. Está bem? Diga.
Se não concordarmos com o texto final...
Se não concordar com o texto final, sobem os textos todos.
Obrigada.
Muito bem. Srs. Deputados, passamos à frente. Informar que a audição regimental com o Sr. Ministro da Administração Interna... A audição regimental com o Sr. Ministro da Administração Interna ficou confirmada para dia 10 de abril às 10 da manhã. Dia 10 de abril às 10 da manhã. Queria recordar que nós estamos já a fazer a preparação da visita ao TES nos próximos dias 31 e 2 de abril. Logo tínhamos respostas mais consolidadas em relação ao programa, aquele programa, aquela estrutura que nós aprovamos. Será distribuído aos seus deputados, mas, portanto, confirma-se no essencial aquilo que tínhamos previsto relativamente à visita ao Tejo. Dar a informação de que, em relação aos convites às entidades espanholas, tivemos uma informação do PAR de que, tendo em conta que o Parlamento espanhol foi dissolvido, que as comissões deixaram de ter funcionamento e, portanto, o convite ao Presidente da Comissão deixou de ter efeito. E, portanto, mantém-se apenas o convite ao Conselho de Segurança Nuclear, que estamos à espera, através da Embaixada de Portugal, de uma resposta. Entretanto, temos algumas informações. Há uma audiência solicitada pela Ecomino, que será realizada no próximo dia 28. Ecomino é Ecologia, Missão e Inovação, que está ligado ao Politécnico, ao curso de Administração Pública do Politécnico de Leiria, e pediram... julgo que em conjunto com a outra comissão, com a Comissão de Ciências e Educação, Comissão de Economia e a nossa comissão, portanto são as 3 comissões, pediram uma audiência para abordar este projeto e, portanto, que se realiza no próximo dia 28, entre as 14 e as 15 horas, e, portanto, pedem-nos que os grupos parlamentares indiquem uma pessoa de cada grupo parlamentar para estar presente nesta audiência conjunta que se realiza no próximo dia 28 de março, 14 horas, Ecomino. Ecomino é Politécnico de Leiria e, portanto... Agora, outra informação, 14 horas. O Café da Ciência, que sabem que é uma iniciativa da Comissão de Educação e Ciência, vai realizar-se no próximo dia 3 de abril uma nova sessão do Café da Ciência e o tema é Acesso à Água, Gerir a Mudança. No próximo dia 3 de abril, quarta-feira, entre as 18 e as 20 horas. Solicitam, a Comissão de Educação e Ciência solicita propostas de entidades a convidar. Isto tem que ser com alguma antecedência, porque pretendem que os convites sejam enviados até ao dia 27 de março. Portanto, o que eu sugeria era que os grupos parlamentares que queiram convidar entidades o façam até ao final desta semana para os serviços da Comissão. Se quiserem também colocar questões prévias, portanto haverá uma espécie de é no próximo dia 3 de abril, às 18 horas, haverá uma espécie de guião de perguntas que irá coligir todas as perguntas que forem sugeridas, pelo menos na sua maior parte. Portanto, os seus deputados, para além de indicarem entidades que possam ser convidadas para este Café de Ciência, Acesso à Água, Gerir a Mudança, podem também enviar sugestão de perguntas sobre esta temática, como é óbvio. Portanto, pedia-vos que até ao final desta semana o fizessem. Informar também que o Presidente da Comissão irá participar daqui a uns minutos na comemoração do Dia da Árvore, na sessão comemorativa da APH, Associação Portuguesa de Recursos Hídricos, amanhã a propósito da água, que é uma sessão que se vai realizar no ICS, e na conferência da ANAM, da Associação Nacional das Assembleias Municipais, no dia 22 de março, portanto, irei estar na abertura dessa sessão, a que estão todos convidados, que realiza-se aqui no Centro de Acolhimento ao Cidadão, no Refeitório dos Frades. Portanto, no dia 22 de março, às 15 horas. Portanto, recapitulando, para além do Dia da Árvore, agora, daqui a uns minutos, a sessão comemorativa da Associação Portuguesa de Recursos Hídricos, dia 21 de março, no ICS, às 14h30, e a conferência da ANAM, às 15 horas, no Refeitório dos Frades, dia 22 de março. Entretanto, os próximos trabalhos estão previstos, audição do Grupo de Trabalho do PNPOT, dia 27 de março, às 10 horas. Há uma audição hoje dos peticionários das dragagens do Sado às 14 horas e várias reuniões do Grupo de Trabalho da Habitação no âmbito da Lei de Bases da Habitação, nomeadamente a audição da Gestual, que é o Gabinete de Investigação da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, da professora Isabel Raposo, que se realiza hoje, após o plenário. Hoje, quarta-feira, após o plenário, a audição pública dos bairros sociais Augis e bairros precários, que terá lugar na próxima sexta-feira, não é? Sexta-feira, a partir das 10h30. Portanto, podia fazer um apelo para que os seus deputados estivessem presentes. Grupo de trabalho. Mas todos os seus deputados podem participar, como é óbvio. Teremos uma audição da ANAFRE, que ainda está sujeita a confirmar, na próxima terça-feira, 26 de março, às 10 horas. A Associação Nacional de Municípios declinou o convite e teremos, então, a audição da Secretária de Estado da Habitação, na terça-feira, 26 de março, à tarde, às 14h30. Sra. Deputada Helena Roseta, faz favor.
Apenas uma informação muito breve. Esta audição que vamos ter hoje do Grupo de Trabalho da Gestual da Faculdade de Arquitetura, esta Faculdade de Arquitetura teve um financiamento da Fundação da Ciência e Tecnologia para fazer o levantamento dos territórios auge e territórios precários só na área importante de Lisboa. Fizeram uma atualização dos dados que nos vêm apresentar cá hoje, mas só para a vossa informação, em 2017 havia só na área importante de Lisboa 1713 auges, áreas urbanas de género ilegal, e havia 285 que não são auges, porque não se podem enquadrar no critério das auges. Destas 1713, só um terço é que teve o título de reconversão. Portanto, nós estamos a falar de uma quantidade muito grande de pessoas e famílias aqui à volta de Lisboa, com problemas muito graves de habitação e com uma lei, que é a Lei das Auges, que termina daqui a 2 anos. e que não cobre estas situações. Portanto, estou só a dar-vos este lamiré porque poderá interessar quererem ter mais informação sobre esta matéria. Dizer também que, relativamente à audição pública de sexta-feira, nós recebemos uma lista de endereços de associações e comissões e movimentos do Partido Comunista, do Bloco de Esquerda, também do PS. Os serviços enviaram convites a todas estas entidades. Não sabemos quem é que vai aparecer. Propusemos que da parte da manhã se fizesse, sobretudo, uma audição dos bairros sociais, porque têm problemas especiais, e da parte da tarde, os outros, as auges e os territórios ilegais. Quanto aos bairros sociais, identificámos um problema, que já identificámos na última audição, que eu queria também aqui transmitir, que nos foi dado pela Presidente do IRU. Recordar-se-ão que na recente alteração da Lei das Rendas, nós alteramos um artigo do Código Civil, permitindo que na habitação social os senhorios, portanto o senhorio público, pudesse prescindir dos 50% de mora quando há atraso de pagamento de renda. E fizemos isto remetendo para o regime do arrendamento apoiado. Acontece que a renda apoiada não é só do regime do arrendamento apoiado. Há aqui uma confusão semântica, porque houve um regime da renda apoiada nos anos 80 e depois um regime do arrendamento apoiado nos anos 90. E com a alteração que nós fizemos, só abrangemos o último regime, não abrangemos o primeiro. E, portanto, há muita gente, particularmente pessoal todo de Guimarães, e que está em conflito com a IRU, que é do primeiro regime da renda apoiada e não do segundo, e o primeiro regime não está abrangido por esta possibilidade de haver perdão da dívida. Portanto, isto vai-nos suscitar seguramente problemas na sexta-feira, porque esta alteração legal tinha como um dos objetivos, era precisamente resolver o problema da dívida, de maneira como foi escrito não é suficiente. Portanto, eu agora, se algum dos senhores deputados me puder ajudar, eu estou a fazer diligências para perceber como é que isto se pode resolver, provavelmente temos que fazer uma nova iniciativa legislativa ou uma norma interpretativa, não sei qual é a solução mais simples, porque na cabeça de todos, e incluindo na cabeça do legislador que escreveu, neste caso até foi através do Gabinete da Secretaria de Estado, era para todos, não era só para o regime do arrendamento apoiado. A diferença entre os dois regimes, basicamente, é que o regime do arrendamento apoiado obriga a haver um contrato de arrendamento. E no regime da renda apoiada não é obrigatório haver um contrato. Mas, na prática, as pessoas, quando recebem a coisa para pagar, chama-se renda apoiada nos dois casos. Portanto, o morador, para ele, é igual. Uns têm contrato, outros não têm, mas é sempre renda apoiada. Portanto, eu desculpem estar-vos a transmitir isto, mas isto é uma questão delicada.
Muito bem.
Pode, na sexta-feira, trazer problemas e que a gente tem que estar alertados e, eventualmente, ver como é que isto se resolve.
Muito bem. Sr. Deputado,
eu queria acrescentar só uma coisa, se me permite, sobre isso que a Sra. Deputada Helena Roseta acabou de referir, que é importante. É que, efetivamente, nós não demos conta. É que existe uma diferença maior do que a que a Sra. Deputada Helena Roseta aqui acabou de dizer. É que renda apoiada tem a ver com o método de cálculo de uma renda. Arrendamento apoiado tem a ver com as relações entre arrendatário e inquilino. São questões completamente diferentes e, portanto, não tem a ver uma com a outra. E por isso é que não está a abranger toda a universalidade.
Muito bem. Iremos tentar resolver isso nos próximos dias, tempos. O IRU também certamente irá colaborar na resolução deste problema e, portanto, eu acho que é consensual que vamos ter que interpretar aquela lei ou da forma que for necessária, no sentido de ser abrangente e portanto, de toda a gente ficar incluída naquele diploma. Se os deputados não houver mais nada a tratar, dou a reunião por encerrada. Peço.
Eu não sei se...
Um segundo, por favor.
Eu não sei se devia levantar este problema, mas acho que devia levantá-lo e o Sr. Presidente tomará as diligências necessárias. Que é o seguinte, termina amanhã o prazo do problema do Grupo de Trabalho de apresentar uma proposta sobre... da Comissão apresentar uma proposta sobre o cadastro. Termina amanhã o prazo. Sim. É necessário que haja uma prorrogação do prazo o mais curta possível, de modo a resolver...
Sim, ainda bem que colocou a questão, porque eu estive ontem na reunião do Grupo de Trabalho do Cadastro e que ficou decidido, já com datas, o adiamento, salvo erro, por 30 dias, uma coisa assim, para resolver esse problema.
Mas isto é a Comissão, não tem que se pronunciar, não?
Não.
Não, não? Ok.
É o Grupo de Trabalho que pede... Sim. Muito bem, muito obrigado, Srs. Deputados.